Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Vamos recomeçar. Senhor deputado Paulo Rios de Oliveira, vamos recomeçar. E, muito bem. Bom, nas informações, portanto, a deputada Maria da Luz Rosinha cessou funções nesta comissão, sendo substituída pelo deputado José Manuel Carpinteira. Relativamente, ponto 2, relativamente à ERC, entregou na comissão o relatório de avaliação da observância do princípio do pluralismo político nos serviços de programas televisivos do Serviço Público de Televisão na programação emitida durante 2018. Aproximam-se a passos largos de 2019. Não, a relatório de atividade de agosto e dezembro de 2019, e, portanto, temos aqui já uma retoma de normalidade na entrega dos relatórios e dos documentos a que são obrigados por lei. Em termos de iniciativas legislativas, abaixo à Comissão da Cultura e Comunicação o projeto de resolução pela não atribuição de subsídios públicos aos órgãos de comunicação social, mantendo a imprensa independente e como contrapoder ao Estado. Esta iniciativa foi apresentada pelo deputado do LIVRE, da Iniciativa Liberal, aliás, o deputado João Coutrinho de Figueiredo, portanto, da Iniciativa Liberal, e foi perguntado se seria para ser discutido em comissão ou em plenário, mas os serviços da comissão ainda não obtiveram resposta. Também baixou à Comissão da Cultura e Comunicação o projeto de resolução número 205 do Bloco de Esquerda, sobre o concurso extraordinário para provimento dos lugares vagos das entidades integradas no Ministério da Cultura. Pergunto se é para ser discutido em comissão ou em plenário.
Será discutido em comissão. Depois agenda-se, não é? Ok.
Portanto, fica em comissão. Também baixou à comissão o projeto de resolução também do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo que impreterivelmente regulamente a legislação relativa a animais nos circos. E este é para ser discutido em comissão ou no plenário, Sra. Deputada?
É em comissão, é para ser discutido na comissão.
Muito obrigada. Com piadinhas novas. Bom, relativamente à Lusa, queria informar que enviaram à Comissão o exemplar do anuário de 2019, encontra-se disponível para consulta nos serviços de apoio. Este exemplar é exemplar em papel, não é, doutora? Então, poderíamos pedir que enviassem a versão digital desde o anuário, para ser distribuído por toda a gente, enfim, podem, evidentemente, se gostarem de papel, vão consultar em papel, se não, podem consultar no computador. Obrigada. Relativamente à Fundação GDA, enviou à Comissão um exemplar do livro O Teatro Semiprofissional no Porto, Arte, Ativismo e Experimentalismo nos anos 70 e 80, de Mário Moutinho e Luísa Marinho, que também se encontra disponível para consulta nos serviços de apoio. Seria interessante também dizer que cá em casa somos 22, não é? Se pudessem enviar um exemplarzinho para cada um dos senhores deputados, pelo menos os efetivos.
Agradecemos em nome da gerência.
Agradecemos em nome de todos da comissão, mas enfim, até lá. Não podendo ser, se fazem a consulta que muito bem entenderem nos serviços de apoio. Vamos agora. Eu gostaria de dar uma outra informação que não está aqui, que é justificar o senhor deputado. Eu esqueço-me sempre do nome dele. Meu Deus, é vergonhoso. É o deputado do acordo ortográfico. É do
Rio.
Eu conheço o Dr. Pedro Cegonho há muitos anos, desde que ele era pequenino. Eu há muitos anos já era velha, mas pronto, ele ainda era muito pequenino. E não sei porque é que me esqueço do nome dele, mas aqui fica o meu pedido de desculpas ao Sr. Deputado, mesmo não estando presente. Mas o Sr. Deputado Pedro Cegonho já tem o parecer sobre o acordo ortográfico, sobre o que já ficou de fazer há uns tempos. Ele já está pronto, simplesmente esta semana ele está em serviço fora do país. E, portanto, não pode de todo estar aqui para apresentar, e não havia razão nenhuma para que fosse apresentado por outra pessoa, mesmo do grupo parlamentar do PS. E, portanto, daí não faltou, não está por fazer o relatório, o parecer está feito, e ele está em serviço, mas, portanto, por isso é que não pode estar aqui presente. Eu agora passaria para o número 2 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação das atas das reuniões 17 e 20 de dezembro de 2019 e 20 de janeiro de 2020. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Portanto, as atas são aprovadas por unanimidade. Ponto 3. Passamos agora para a apreciação e votação do parecer do projeto de lei Iniciativa Legislativa dos Cidadãos, que termina com a atribuição de apoios financeiros por parte das entidades públicas para a realização de atividades taromáticas, e do projeto de lei número 22 dos Verdes, que impede o financiamento público aos espetáculos taromáquicos. A senhora deputada relatora, a senhora deputada Fernanda Velez, tem a palavra, por favor.
Obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados. O projeto de lei número 1236/13, uma iniciativa legislativa de cidadãos, visa terminar com a atribuição de apoios financeiros por parte de entidades públicas para a realização de atividades taromáquicas. A apresentação desta iniciativa por um grupo de cidadãos eleitores, 25.289, é feita nos termos da Lei nº 17 de 2003, de 4 de junho, do número 1 do artigo 167 da Constituição e do artigo 118 do Regimento da Assembleia da República. O projeto de lei número 22/14, apresentado pelos dois deputados do Partido Ecologista, Os Verdes, tem como objetivo impedir o financiamento público aos espetáculos tauromáquicos. Ambos os projetos de lei em apreciação encontram-se em conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais. Tendo em conta a discussão conjunta e a identidade do objeto das duas iniciativas em apreço, a nota técnica sugere, em caso de aprovação, o aperfeiçoamento do título de qualquer uma das iniciativas, em sede de especialidade ou redação final, nos seguintes termos: proibição do financiamento público dos espetáculos tauromáquicos. Em sede de discussão na especialidade, a nota técnica sugere a consulta das seguintes entidades: Senhora Ministra da Cultura, Associação Nacional de Municípios Portugueses, Associação Portuguesa de Empresários Tauromáquicos, ProToiro, Federação Portuguesa de Tauromaquia, Associação Animal, Liga Portuguesa dos Direitos do Animal. Os autores do projeto de lei número 1236 consideram que a tauromaquia é uma atividade cruel, que tem vindo a perder público ao longo do tempo, não pretendendo contribuir de alguma forma para a sua subsistência. Nesse sentido, defendem que o sofrimento de animais não deve ser financiado por entidades públicas, entendendo como tais o Estado Central, as autarquias locais, as empresas públicas ou as empresas público-privadas, solicitando, assim, o fim dos subsídios e apoios públicos, diretos e ou indiretos, a toda e qualquer atividade tauromáquica que defendem dever ser inteiramente subsidiada pela indústria que a quer manter. Por sua vez, o projeto de lei número 22, do Partido Ecologista Os Verdes, retoma a iniciativa apresentada pelo mesmo grupo parlamentar na terceira sessão legislativa da 13ª Legislatura, o projeto de lei número 915, que impede o financiamento público aos espetáculos tauromáquicos. Conforme é mencionado na exposição de motivos, os proponentes defendem que as corridas de touros não podem deixar de ser reconhecidas como comportando uma dose efetiva e nítida de violência, agressão, sofrimento e ferimentos sangrentos infligidos a animais. Consideram também que não têm que ser todos os portugueses a pagar com dinheiros públicos as touradas através dos apoios ou subsídios que são atribuídos a empresas e particulares no âmbito da atividade tauromáquica. Não é justo que assim continue a acontecer. Esta atividade, a subsistir, deve autofinanciar-se e não depender de financiamento público. De acordo com a nota técnica da pesquisa efetuada à base da atividade parlamentar, verificou-se que não foi identificada qualquer iniciativa legislativa ou petição pendente sobre a matéria em apreço. Tratando-se de uma iniciativa legislativa de cidadãos, a Comissão de Cultura e Comunicação, no passado dia 11 de dezembro de 2019, deu cumprimento à obrigatoriedade de proceder à audição da Comissão Representativa dos Subscritores do Projeto de Lei nº 1236. O registro de vídeo encontra-se disponível na página internet da Comissão. A relatora do presente parecer reserva nesta sede a sua posição sobre a proposta em atraso, em apreço, a qual é, de resto, de elaboração facultativa, conforme o disposto no número 3 do artigo 137 do Regimento da Assembleia da República. Assim, face ao exposto, a Comissão de Cultura e Comunicação considera que o Projeto de Lei nº 1236, bem como o Projeto de Lei nº 22, reúnem os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate.
Senhora Deputada, inscrições. Existem inscrições? Não havendo inscrições, queria agradecer à senhora Deputada. Agradecer à senhora Deputada o excelente trabalho que foi feito e julgo que interpreto as intenções de todos ao dizer estas palavras. Ponho agora à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? O parecer está aprovado por unanimidade. A senhora Deputada quer usar a palavra? Muito obrigada, senhora Deputada. Vamos então passar à apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei nº 129 do Partido Socialista, que define um novo quadro de incentivos ao associativismo juvenil no estrangeiro. A senhora Deputada Relatora é a senhora Deputada Lúcia Araújo Silva. Tem a palavra, por favor.
Obrigada, senhora Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas. E apenas vou dizer algumas considerações, uma vez que o parecer já foi enviado para todos os senhores deputados, mas gostaria de enfatizar aqui alguns aspectos mais relevantes. O projeto de lei em causa, em discussão, é uma iniciativa do grupo parlamentar do PSD e os proponentes justificam esta apresentação do citado projeto, uma vez que as comunidades portuguesas no estrangeiro são hoje constituídas por um número crescente de pessoas que já nasceram fora de Portugal, mas que possuem um conhecimento ímpar dos países em que vivem e que muitas delas são jovens com papel vital na dinamização das atividades das diversas comunidades e com um extraordinário potencial no plano de formação da imagem de Portugal, dos nossos valores culturais e da internacionalização da nossa economia. Esta iniciativa visa também proporcionar às associações portuguesas no estrangeiro que possuem uma maioria de jovens com idade inferior a 35 anos, um quadro de incentivos, não apenas que se fixe na atividade tradicional, mas também na intervenção cívica, participação política e da afirmação da língua e da cultura portuguesa, do apoio social e da divulgação da imprensa regional, entre outros aspectos. Uma vez que se cruza com a afirmação da língua e da cultura portuguesa, este projeto, dentro do quadro das competências da Comissão de Cultura e Comunicação, foi também debatido aqui na citada Comissão. Tendo em vista a sua concretização, o projeto prevê a institucionalização do Fundo de Apoio ao Associativismo Jovem e, como forma de fiscalização também no que concerne à atualização do referido fundo, o diploma prevê que as associações portuguesas residentes no estrangeiro disponham de apoios financeiros concebidos ao abrigo da presente lei. Em jeito de conclusão, queria aqui, portanto, afirmar que a relatora do presente parecer reserva nesta sede a sua posição sobre o projeto em apreço e concluindo que o projeto em discussão cumpre todos os requisitos constitucionais, Esta iniciativa concorre à 2ª Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas e a Comissão da Cultura e Comunicação entende ser de remeter o presente parecer ao projeto de Lei 129 à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, comissão competente em razão da matéria, assinalando especialmente as considerações do ponto de vista técnico-legislativo que nele se inclui. Assim sendo, não tenho mais nada a acrescentar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguém tem alguma intervenção a fazer? Não se registra. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Também estou aqui, pelo menos parcialmente, mandatada para cumprimentar a Sra. Deputada pelo parecer que foi feito, pelo seu conteúdo e pela sua oportunidade. E passamos ao ponto seguinte. Portanto, apreciação e votação do parecer do projeto de lei nº 135 do Partido Comunista Português. Aprova o Estatuto da Rádio e Televisão de Portugal, terceira alteração à lei nº 8/2007, 14 de fevereiro, que procede à reestruturação da concessionária do Serviço Público de Rádio e Televisão, bem como os novos estatutos da Rádio e Televisão de Portugal. O Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O parecer está na posse das senhoras e senhores deputados e, portanto, serei necessariamente breve. De todo modo, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português retoma uma iniciativa legislativa que vinha de trás. Esta deu entrada em dezembro de 2019 e é uma iniciativa do ponto de vista formal, cumpre os requisitos a que está obrigada nos termos regimentais. Esta iniciativa tem um título que traduz o seu objeto, sem prejuízo da nota técnica sugerir uma alteração ligeira, mas que no fundo diz tudo sobre o que é que se pretende, e o que se pretende é alterar o Estatuto da Rádio Televisão Portuguesa, procedendo à alteração da lei atualmente em vigor. Os autores fazem um conjunto de afirmações de enquadramento sobre o Serviço Público de Rádio e Televisão, propondo, entre outras coisas, que a independência do Serviço de Rádio e Televisão face ao poder político e ao poder económico só é conseguida com o seu financiamento público. Ademais, não concordam, não aceitam e pretendem alterar o regime em vigor quanto ao Conselho Geral Independente, bem como à escolha do Conselho de Administração a ser escolhido pelo Conselho Geral. Assim sendo, a nota técnica também expende sobre este tema um conjunto de considerações. Foram feitas um conjunto de consultas obrigatórias e propõe-se aqui um conjunto de consultas facultativas à apreciação dos deputados, nomeadamente o Conselho de Administração da RTP, o Conselho Geral Independente, o Conselho de Opinião, como entidades, desde logo, diretamente visadas e, portanto, poderão ter uma opinião avalizada sobre este tema. O relator escusa-se a exprimir a sua opinião nesta sede e, em conclusão, esta Comissão, se assim for aprovado, considera que o projeto de lei 135/14, primeira, aprova o Estatuto da Rádio Televisão de Portugal de ser alteração da lei 8/2007, 14 de fevereiro, que procede à reestruturação da concessionária de serviço público de rádio e televisão, bem como os novos estatutos de rádio e televisão de Portugal, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando, se assim for o caso, os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, para cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira pela elaboração deste parecer relativo a um projeto de lei do PCP, que naturalmente iremos votar a favor, ele está factual de acordo com aquilo que é proposto no projeto de lei. Eu faria só aqui um acrescento nesta questão das consultas facultativas, que penso que pode ser importante. Tem um conjunto de entidades que nos parecem bem, sindicatos, jornalistas, e sugeria aqui também a própria Comissão de Trabalhadores da RTP, até pelo envolvimento que tenha num conjunto de matérias. Eu penso que estas consultas facultativas também estavam na nota técnica, nós na altura não o colocamos, mas penso que poderia ser importante neste parecer também envolver esta entidade, pronto, considerando também que isto diz respeito aos trabalhadores também daquela casa.
O senhor deputado assinou que sim com a cabeça. Quer intervir?
Não, Sr. Presidente, só para dizer que acompanhamos a sugestão feita pelo Partido Comunista Português e, portanto, alteraríamos nessa parte o parecer.
Alguma intervenção? O parecer é então aprovado por unanimidade, com a alteração proposta agora durante a reunião. Muito obrigada. Agora vamos passar para a apreciação e votação do parecer sobre o relatório de regulação e o relatório de atividades e contas da ERC relativo a 2018. Tem a palavra a Sra. Deputada Rosário Gamboa, que é a deputada relatora. Por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Deixe-me só fazer uma pequena intervenção. Naturalmente, Sr. Deputado, que eu agradeço e louvo e cumprimento Vossa Excelência pelo parecer executado. Não tinha feito essa intervenção porque, enfim, se meteu aqui uma pequena alteração, mas naturalmente que com o mesmo empenho com que louvei as nossas colegas, senhoras deputadas anteriores, louvo Vossa Excelência.
Eu recebi o seu olhar
nessa vez. Tem agora a palavra. Peço desculpa, senhora deputada, tem agora a palavra. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Caros colegas, vamos então fazer a análise destes dois relatórios, o relatório de atividades e o da entidade reguladora. Por isso, como sabem, compete ao Conselho Regulador da entidade da ERC, de acordo com a Lei 53 de 2005, elaborar anualmente um relatório sobre a situação das atividades de comunicação social e sobre a atividade ao nível da própria regulação e supervisão do setor, procedendo depois, posteriormente, à sua divulgação pública. Este relatório é enviado à Assembleia da República, nos termos também do mesmo diploma, para que se proceda à sua discussão, e este envio deve ser precedido por uma audição dos membros do Conselho Regulador, como os colegas com certeza se recordam, que aconteceu exatamente aqui nesta sala, no dia 26 de novembro de 2019. Eu gostava, antes de começar o relatório, destacar que a importância de alguns dos objetivos que acompanham a ERC e que, na qual uma das coisas que gostava de salvaguardar é exatamente a salvaguarda do pluralismo na comunicação social e a proteção dos destinatários dos serviços de conteúdos enquanto pessoas, cidadãos e consumidores. Também gostava de, nesse sentido, enfatizar que cabe ao Conselho Regulador fazer respeitar exatamente os princípios e os limites legais aos conteúdos difundidos pelas entidades que prosseguem as atividades da comunicação social, designadamente, exatamente, em matéria de rigor informativo, proteção dos direitos, liberdades, garantias e das pessoas. E é neste foco que na minha análise ao relatório, independentemente do relatório que já receberam e que está elencando todos os pontos dos seus imensos dois relatórios, eu vou-me focar em algumas outras partes. Gostava de começar por dizer que, ao nível do relatório de atividades, a própria ERC, e acho que isto é significativo, estabelece logo à partida quais foram os procedimentos que entendeu prioritários em 2018. Estes procedimentos, por implicarem uma leitura seletiva e um compromisso, julgo que os devo destacar. Como, por exemplo, a redução do prazo das pendências para a conclusão de pareceres e propostas ao nível da deliberação mediante queixas ou participações, a conclusão da avaliação do cumprimento destas mesmas obrigações por parte dos operadores de televisão e do setor, o acompanhamento da aplicação das deliberações relativamente a uma questão que nós temos também como preocupação salientada no nosso plano de atividades, que são guidelines para a proteção de menores nos mídia, da qual resultou uma deliberação por parte da ERCA, e depois o acompanhamento à observância dos princípios de pluralismo político no Serviço Público de Televisão e nos serviços de programas generalistas dos operadores privados, nos quais passou também a estar incluída a CMTV. A avaliação do cumprimento destas obrigações. Depois, a ERC também seleciona como prioridade para 2018 a continuidade de uma linha de intervenção no domínio da regulação dos mídias digitais, coisa que também nós, aqui nesta Comissão, temos já valorizado, a continuidade também de uma linha de intervenção no domínio da literacia para os mídias, bem como a promoção da igualdade entre homens e mulheres e o combate aos estereótipos de género.
Também ainda à fiscalização às variações de volume sonoro na difusão da publicidade nas emissões televisivas. Ora, passando no que diz respeito à análise do relatório de regulação das atividades, eu gostaria de destacar alguns aspectos. Em primeiro lugar, dentro deste relatório, cujos pontos os encontrarão devidamente detalhados no parecer, eu gostava de destacar, em primeiro lugar, o facto de se verificar um aumento significativo nos resultados relativos à publicidade institucional do Estado, que atingiu 1.322.000.000, valor no que se refere à aplicação a afetar aos órgãos de comunicação regional e local nas campanhas de publicidade institucional do Estado, que atingiu em 2018 os 309 milhões, e mais uns trocos. Salientar também, com alguma nota positiva, o aumento significativo do investimento em meios de comunicação social regional e local, consequentemente, por comparação com o ano anterior, 2017, e estamos a falar de um acréscimo percentual extraordinariamente significativo, porque são 76,1%. Tal dado indica que a ERC tem melhorado e tem que continuar a melhorar, como há um bocadinho ainda acabamos de ouvir alguma das críticas da parte da radiodifusão, as suas capacidades de sensibilização e fiscalização, tendo em vista o cumprimento efetivo da lei em toda a sua extensão, possibilitando que este importante apoio, que é o que estamos a falar destas campanhas, seja efetivamente entregue aos órgãos de comunicação social e da imprensa regional local também. Esperamos que estas medidas, juntamente com aquelas que foram tomadas ultimamente em sede de Orçamento de Estado, como foi a passagem dos 15 mil para 5 mil euros nas campanhas publicitárias, possam ser, de facto, um incentivo indireto ao apoio à comunicação social, regional e local. Outro aspecto que eu gostava de enfatizar neste relatório é o destaque que gostava de chamar a vossa atenção no que se refere à isenção à diversidade, ao rigor e à isenção da informação e às iniciativas reguladas no que diz respeito ao incremento da literacia mediática dos cidadãos e ao modo de combater os fenómenos de desinformação e das fake news no intuito de procura e melhoria da qualidade e credibilidade da informação jornalística no nosso país. E gostava de destacar, da parte da ERC, a sua participação no grupo informal sobre a literacia mediática, também algumas referências de colaboração, no caso do COEPES, e nos programas de mediadores, ou a participação, juntamente com uma promoção fundamentalmente iniciada pela Universidade do Minho, do Laboratório Mil Lopes, e outras iniciativas do género. E gostava de destacar isto dizendo que é importante que isto apareça no relatório, mas consideramos também, por parte da relatora, que esta é uma área em que a ERC tem que aprofundar o seu trabalho, continuar a prossegui-lo de uma forma mais sistemática e consentânea com os objetivos que estão na sua missão. Em 2018, também é importante destacar que esta mesma comissão tomou algumas iniciativas nessa medida, porque pediu inclusivamente à ERC a elaboração de um documento sobre essa matéria, que depois foi aqui apresentado e discutido. Gostava de dizer, nesse sentido, que a transparência dos mídias é uma área de atuação recente do regulador, e a própria ERC o reconhece no relatório, O que de alguma forma é significativo da parte da ERC, o reconhecimento que a própria ERC tem da recente atribuição destas competências na área em particular do digital e das redes sociais, e o seu reconhecimento da importância de se aprofundar algum trabalho nesta matéria, um campo onde o pluralismo informativo é muito difícil de controle e precisa de uma atenção acrescida. Gostava ainda de fazer uma pequena breve referência a algumas iniciativas que a ERC tomou em 2018 no que respeita à promoção da igualdade entre homens e mulheres e no combate aos estereótipos, através de várias iniciativas que constam aí no relatório, mas muito em particularmente a sensibilização dos operadores televisivos para diversificarem as temáticas que integram os alinhamentos dos telejornais no horário nobre, contribuindo para um maior pluralismo e diversidade de temas, fontes e autores. Um estudo importante que a ERC realizou sobre as representações da violência doméstica nos telejornais em horário nobre, da qual resultou uma diretiva sobre a cobertura informativa acerca das situações de violência doméstica, com recomendações dirigidas aos órgãos de comunicação social, e ressalvar também alguma preocupação com a diversidade cultural nos mídias. A ERC analisou vários dados neste sentido, com amostras significativas, e tem tentado ou começado a fazer um trabalho neste domínio. Destaquei estes assuntos porque os considero não só de uma profunda atualidade, porque também, de acordo com as preocupações manifestas por esta Comissão no seu plano de atividades, o que merecem da nossa parte uma melhor atenção e acompanhamento. Posto isto, eu julgo que o relatório reúne todas as condições constitucionais, legais, regimentais, para ser apreciado e debatido depois em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pede a palavra aqui o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sem prejuízo do valor do gesto, eu queria fazer um pouco mais do que agradecer à Sra. Deputada este relatório. Merece mais que isso. Desde logo, primeiro, pelo respeito pessoal e político que tenho, mas, por outro lado, porque não é um relatório normal. Este relatório é um relatório extenso, que deu muito trabalho. Eu queria cumprimentar o Partido Socialista e a Sra. Deputada Rosário Gamboa por este relatório. E, especialmente, mais do que o relatório, a apresentação do relatório. A Sra. Deputada, ao longo do relatório, refere aquilo que são para si pontos de destaque, dos quais eu me revejo muito. E o PSD entende também como um conjunto de temas pôs em destaque são aqueles que nós poríamos se tivéssemos feito algo parecido, porque foi ao longo do relatório tão extenso, escolhendo as matérias que são matérias mais sensíveis ou que nos dizem mais respeito ou que merecem mais a nossa atenção. Dizer também que não deixamos de registar, e para isso vamos se calhar precisar da ajuda, oxalá que não, do Partido Socialista, que houve aqui, de facto, quando se fala nos resultados, que é sempre um tema um bocadinho mais seco, há aqui uma quebra do resultado líquido muito grande, que eles depois compensam, e entretanto é feita aqui uma referência, que esta aqui é que eu acho que nós podíamos fazer alguma coisa como Parlamento, que é uma dívida da ANACOM de 3 milhões de euros, que não tem grande explicação. O PSD formulou uma pergunta diretamente ao Sr. Ministro das Finanças, que ainda não foi respondida, e portanto, desse ponto de vista, se não vier em tempo útil, pediremos ajuda ao Partido Socialista para acelerar esta comunicação, porque nos parece pertinente, nomeadamente considerando as entidades em questão e o valor que é envolvido. Ademais, comentá-la de novo e agradecer o relatório que faz, que o PSD acompanhará, obviamente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também para cumprimentar a Sra. Deputada Rosário Gamboa pelo relatório que fez, porque é efetivamente, no fundo, um relatório diferente de todos os outros, pela complexidade que o próprio relatório de atividades e de contas e de regulação da ERC representa, sendo que este relatório que acaba por ser feito é também um instrumento importante para esta comissão, até para acompanhar aqui um conjunto de matérias, e por isso deixar naturalmente também aqui o nosso cumprimento por este trabalho que foi efetivamente complexo e com certeza bastante dedicado. Muito obrigada.
Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Tem alguma coisa a acrescentar, Sra. Deputada?
Tem uma parte que se
Muito bem. Então está aprovado por unanimidade e eu também queria agradecer à Sra. Deputada todo o empenho que foi colocado pela Sra. Deputada, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, na execução deste relatório. De facto, subscrevo as palavras, foram ditas, não é usual fazer-se de pareceres com tanta profundidade. E que bom que assim foi feito, porque de facto é uma questão muito importante. Assim como não é usual fazer-se uma apresentação tão extensa e que também agradeço, porque nem sempre temos a oportunidade para ler os pareceres com a profundidade que eles merecem. Por isso agradeço, ainda mais, agradeço o esforço num dia em que está a ser difícil para a senhora deputada e que nós compreenderíamos até se fosse, as coisas fossem mais ligeiras. Por isso, bem-haja e está aprovado por unanimidade. Então, agora passamos à fase dos requerimentos. Ponto 7. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição, com caráter de urgente, do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social para prestar esclarecimentos sobre o registro dos sites de desinformação como órgãos de comunicação social fidedignos. Passo a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O nosso pedido tem relação com notícias que surgiram na comunicação social. Portanto, que foi noticiado que a entidade reguladora para a comunicação social permitiu o registro de um site de desinformação, o Notícias Viriato, como publicação periódica de informação geral. Segundo o Diário de Notícias, o referido site não inclui na sua equipa qualquer jornalista e é notório que se trata de um instrumento de desinformação e manipulação, destacado entre 47 sites sob vigilância no projeto de monitorização de propaganda e desinformação nas redes sociais do Media Lab do ISCT da Universidade de Lisboa. O mais surpreendente é verificar que este registro não resultou da iniciativa do site Notícias Viriato, mas que terá sido a própria ERC, em carta registada enviada a 12 de agosto de 2019, a convidar o site a registar-se, considerando que o tratamento dado aos conteúdos aí disponibilizados poderá consubstanciar uma publicação periódica eletrónica. Na carta registada à ERC afirma ainda que a inobservância deste preceito constitui uma contraordenação punível com coima. Ao intimar, sob a ameaça de coima, um reputado site de notícias falsas e manipulação a registar-se com publicação periódica de informação geral, a ERC promove o acesso dos responsáveis deste site a prerrogativas específicas. Apesar de não apresentar na sua equipa qualquer jornalista, o diretor de Notícias Viriato pode legalmente requerer o título equiparado a jornalista. Esse pedido será feito à Comissão da Carteira Profissional Carteira Profissional de Jornalista, reforçando o seu estatuto e obtendo direitos que manifestamente não deveria aceder. Para além disso, verificamos ainda que outro site de informação amplamente denunciado, o Bombeiros 24, também foi registado como órgão de informação geral por iniciativa da ERC. Nós queremos que este site, o Bombeiros 24, que é um website que já foi identificado publicamente como produtor e difusor de desinformação. Para o Bloco de Esquerda, a atuação da ERC é flagrantemente contraditória com as suas obrigações, devendo o Conselho Regulador dar a conhecer ao Parlamento urgentemente os critérios que está a aplicar nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho inscrições? Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada. O Partido Socialista queria dizer que agradece ao Bloco o ter trazido à Comissão esta questão e que acompanhamos completamente a sua preocupação e a sua consternação com uma coisa destas. E entendemos que a ERC tem que, de facto, prestar esclarecimentos sobre matérias desta gravidade. Muito obrigada.
Obrigada. Senhora Deputada Diana Ferreira, por favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Nós não temos nada a opor ao requerimento do BS sobre esta matéria. Importa naturalmente perceber o que é que se passou nesta situação em específico e até na própria audição tentar perceber de que forma é que a ERC irá agir para evitar que situações destas se registrem também de futuro, não é? No fundo também é isto que importa garantir. Portanto, aproveitava também esta intervenção, eu já tive a oportunidade também de comunicar ao grupo parlamentar do PSD que iríamos pedir o adiamento do ponto 8, que é um requerimento também sobre a ERC, mas apresentado pelo PSD, e o Grupo Parlamentar do PCP pede desde já também o adiamento desse ponto para a próxima semana. Já informamos também o Grupo Parlamentar proponente. Muito obrigada.
Portanto, pedem o adiamento do ponto 8. Mantendo. A senhora deputada tem consciência que quando marcar a audição, se for aprovado o seguinte, marcarei para o mesmo dia as duas audições.
Sim.
Muito bem. Então vamos passar à votação. Do ponto 7. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Aprovado por. A partir do princípio que sim, senhora deputada. Muito bem. Relativamente ao ponto 8, existe uma proposta de adiamento?
Nós, concretamente, acompanhamos. Nós temos todos os partidos com as decisões informadas.
Muito bem. Então, irei aguardar pelo resultado desta votação para que se marcar. Exatamente. Se for favorável. Próxima semana não há comissão. Próxima semana há no há plenário, na terça-feira. Debate 15. Não estou cá. Mas. Por acaso é uma informação que eu esqueci de vos dar. De facto, não estou cá na próxima semana. Eu faço parte da Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo, que tem a sua reunião plenária anual na próxima semana.
Não era um grande dia para os senhores vice-presidentes mostrarem serviço?
Era, mas
tem
com este...
Tem muita agenda, não tem, se digo eu, não tem lições ou coisas muito complexas para quem chega a primeira vez, só para permitir ganharmos aqui algum tempo, é só isso que estou a pensar.
Mas a ganhar o tempo aqui, não vamos fazer estas marcações.
Vamos fazer as votações.
Bom, falaremos disso. Muito bem. Então, vamos passar para o ponto 9. E que também não... E não se pode estar sem ele estar? Não está presente... Tínhamos aqui um ponto, um requerimento apresentado pelo Chega para a audição, com caráter de urgência, da Ministra da Cultura para prestar esclarecimentos sobre o desaparecimento de obras da coleção de arte do Estado e as medidas que vai tomar para descobrir o paradeiro dessas obras.
O Chega não chega.
Pronto, mas... Eu acho que sim. Que se...
É mais decorado. Até pode ensinar.
Pode ser que ele desista.
Não, vamos lá ver, aos senhores deputados. Eu julgo que a regra será adiar. Naturalmente, se mantiver o requerimento e da próxima vez que houver reunião em que isto esteja agendado, se não estiver presente, será votado mesmo sem a presença. Pronto, então agora por adiante. Esta semana, provavelmente, ainda iremos marcar reunião de mesa e coordenadores, porque é preciso para analisar todas as pendências que nós temos relativamente a isto. De facto, temos... Esta semana. Se não tiverem nada contra, ou antes, ou imediatamente antes, ou depois de um plenário, marcaremos essa reunião. Portanto, quarta-feira vai ser um dia longo. É, porque existem declarações políticas, e depois existe um ponto com votação, e portanto é capaz de demorar bastante tempo, mas na quinta-feira, um bocadinho mais.
Temos a sessão do.
Podemos é marcar talvez um pouco antes de às 2 horas. Às duas horas de quinta-feira. Pode ser 14 horas, quinta-feira, senhores coordenadores e mesa. Muito bem. Então fica marcada a reunião de mesa e coordenadores para quinta-feira às 14 horas. Muito obrigada. Já tinha saudades de Vossas Excelências.
Não era melhor ser acompanhada nessa deslocação por uma delegação desta
instituição? A propósito disso, deixa-me dizer o seguinte. Aquilo que vos queria falar à mesa e coordenadores era, entre outras coisas, exatamente sobre o plano de atividades da Comissão. Julgo que chegada à altura de concretizarmos um pouco esse plano de atividades, naturalmente que tem estado a ser concretizado, duas nossas reuniões e audições, no entanto, temos que ir um pouco mais longe no caminho da descentralização. E é exatamente sobre isso que eu também, para além de analisar as pendências das audições, queria falar um pouco sobre algumas propostas que, se for do vosso acordo, irei apresentar aqui na Comissão. Muito bem, agora sim, muito obrigada.